Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, cenário de alta temperatura em Brasília. O Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentam viabilizar o avanço da reforma tributária e do arcabouço fiscal antes do recesso parlamentar e encontram novos entraves. A oposição ainda digere a inelegibilidade de Bolsonaro e aposta em gestões estaduais para futuras disputas eleitorais. Eu converso com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Frederico Bertolini. Frederico, prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo.
Igualmente, uma satisfação para mim estar aqui com vocês, podendo conversar.
Frederico, articuladores do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, iniciaram a semana otimistas quanto à aprovação da reforma tributária. Mas nos últimos dias vimos prefeitos e governadores assumindo posições críticas ao texto e se mobilizando em Brasília até para tentar adiar a votação, além de pressões de setores empresariais específicos. Esses entraves na reta final surpreendem ou eram, de certa forma, esperados?
Eu diria que são entraves naturais e esperados. O mais importante já aconteceu, que foi a aprovação do texto base. Eu acredito que esses pequenos rearranjos eles vão até beneficiar, de certa forma, a lei, de certa forma, o arcabouço. Então, eu acredito que é natural e vai haver pequenas alterações, mas o principal permanecerá.
Então, a reforma tributária, né, é uma das grandes apostas do governo também e que está associada ao arcabouço, né, para o cumprimento de metas do arcabouço. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou hoje, após um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que as discordâncias em relação ali à governança de um conselho federativo nesse texto da reforma não são um cavalo de batalha. É uma sinalização importante pelo peso econômico de São Paulo, peso político também?
Definitivamente, especialmente se a gente considerar ali o governador de São Paulo como um dos principais nomes da oposição. Então você ter um nome da oposição agindo de forma cooperativa e já sinalizando essa cooperação com o ministro da Fazenda são um bom sinal de que as coisas vão caminhar assim, de maneira relativamente pacífica ou pacificada.
Teve também recuos, né? O governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio Grande do Sul, que manifestaram ali que não concordavam com a posição crítica anterior de São Paulo. Nesse momento, cada governador está olhando um pouco para os seus interesses particulares, né?
Especialmente porque a situação dos estados, do ponto de vista fiscal, ela é bastante frágil. Eu diria até que mais frágil que a situação dos municípios, né? Então, essas alterações, essas mudanças nas regras, elas potencialmente poderiam afetar mais os estados porque eles estão mais necessitados de recursos.
Você acredita que essa reforma terá êxito em pôr fim à guerra fiscal?
Olha, é impossível prever que uma reforma terá êxito em pôr fim a uma guerra que está associada justamente a essa dificuldade do ponto de vista orçamentário dos estados, né? Em um dado momento do desenho federativo brasileiro, no que diz respeito ao orçamento, os estados ficaram ali meio que entre o grande pensador de políticas e gerador de recursos, que é o governo federal, e o executor de políticas, que são os municípios. Então, eles, do ponto de vista fiscal, eles de fato tiveram bastante dificuldade. Isso faz com que eles ingressem em guerras fiscais. É lógico que você tem um cenário de maior previsibilidade, diminui a possibilidade desse tipo de comportamento oportunista, mas não impede efetivamente que haja outras formas de promover guerra fiscal. Criem novas formas de promover guerra fiscal.
Em relação aos municípios, Frederico, né, a gente tem visto também prefeitos de grandes cidades, de Belo Horizonte foi um deles, né, esteve em Brasília manifestando preocupação, temem perdas, enfim, porque muito disso estoura nos municípios, né, nas políticas públicas mais diretas de atendimento à população.
Especialmente as capitais ou municípios maiores, eles acabam também tendo mais dificuldades. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um conjunto de escolas muito grande, então oferta muitas políticas públicas e acaba sendo um pouquinho diferente ali em relação a essa questão orçamentária que outros municípios menores. Então, de fato, e o mesmo acontece com Belo Horizonte, né? Então, de fato, os municípios maiores, eles eventualmente podem estar em situações similares a alguns estados em relação a um desequilíbrio fiscal ali, com um crescimento muito grande nos últimos anos das despesas obrigatórias, que acaba do ponto de vista fiscal e da grande concentração, que não vai se alterar tanto em relação aos tributos no governo federal, causa esse desequilíbrio, né?
No Congresso, né, também se levantaram nas últimas horas mais vozes críticas, que vêm sendo rebatidas pelo Ministério da Fazenda e por líderes governistas, que negam ali risco de aumento da carga tributária. Mas diante das pressões colocadas, né, dessas negociações finais que envolvem prefeitos, governadores, setores produtivos, será que a gente ainda pode ver o mesmo filme das últimas décadas com a reforma tributária mais uma vez não avançando?
Eu acredito que haverá um avanço, mas ele não será suficiente para corrigir, em primeiro lugar, um problema de distorção que existe em relação à alta regressividade da carga tributária. Então, embora tenha havido melhores nesse sentido, ainda vai haver regressividade na carga tributária. E um outro problema que não vai ser completamente resolvido é o problema da hiperconcentração de recursos no governo federal, né? O excesso de concentração de recursos no governo federal. Então, esses problemas ainda vão ficar para serem solucionados mais à frente, mas eles já foram de alguma forma tratados por essa reforma, e essa reforma representa algum avanço nesse sentido, mas de fato é um avanço ainda imperfeito, e nos últimos momentos ainda alguns municípios e alguns estados vão tentar ali barganhar para tirar um pouco mais, para garantirem um pouco mais para eles.
É, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa entrevista recente, chegou a declarar que não considera essa reforma uma espécie de documento definitivo, que é algo que, na visão dele, precisa daqui a 10 anos, por exemplo, de uma eventual revisão. O espírito deve ser esse mesmo, na sua visão?
Uma grande mudança institucional, ela tende a ser incremental, ou seja, ela tende a acontecer aos poucos mesmo. Esses pequenos avanços, então, são super importantes e precisam ser comemorados por quem quer promover avanços maiores. No sentido que, se você vislumbra um avanço maior, você ao menos tem que percorrer pequenos avanços para garantir esse avanço maior. Toda mudança institucional, ela implica numa mudança grande também sobre a distribuição de recursos, sobre a distribuição de poder. E quem é responsável pela distribuição atual impõe alguns entraves, impõe algumas dificuldades para que haja essa mudança. Então, é realmente natural que a mudança seja incremental, mas é melhor ter um pouquinho de mudança, ter alguma mudança incremental, do que não ter nenhuma.
O tema gera tanta resistência por quê, na sua avaliação?
Por conta daquilo que eu comentei da distribuição de recursos, né? Toda a regra, ela representa uma determinada distribuição de recursos de um dado tempo. E quem faz a regra é responsável pela manutenção dessa distribuição. Então, por isso que toda mudança institucional é muito difícil, porque quem fez a regra, quem construiu a regra, dificilmente vai querer que haja alguma mudança. Então, quem deseja que a mudança seja realizada precisa ter um alto grau de articulação política, precisa apresentar para esses jogadores que estão jogando o jogo as vantagens que eles vão ter com essa alteração e as vantagens de avançar em reformas específicas que aquele que deseja implementar a mudança quer. Então, qualquer mudança institucional, ela tem alguma reserva associada a quem estabeleceu aquela institucionalidade. A gente teve uma mudança no Congresso, claro, só que é um Congresso que ainda carrega muito da história de congressos anteriores, ou seja, quem está mudando a regra hoje pode até não ser quem fez a regra anteriormente, mas não diverge tanto, não é tão diferente de quem construiu a regra. Então, isso faz com que haja uma certa dependência de caminho ali, uma certa estabilidade em relação às instituições e às regras do jogo, especialmente quando a gente fala de um elemento tão essencial que é a distribuição de recursos. Quando a gente fala de reforma fiscal, a gente está falando de como que o Estado vai tributar os seus cidadãos, né? E como que vai haver a distribuição desses recursos? Então, isso é super importante, isso é fundamental.
Além da capacidade de diálogo, né, para fazer esse convencimento político, o Tesouro Nacional, via pagamento de emendas, e o próprio presidente Lula precisariam entrar diretamente nessa articulação final para viabilizar a aprovação da reforma? Já há notícias, né? A imprensa noticia hoje que o governo já fez uma liberação recorde aí na terça-feira de 2,1 bilhões de reais em emendas. É o jogo?
É o jogo e é possível que seja necessário. Porém, quanto menos consenso, mais necessário. Quanto mais consenso, menos necessário. Como esse é um tema em que há um relativo consenso, há uma grande concordância, então a tendência é que o governo precise utilizar menos esse conjunto de recursos. Se fosse uma reforma que divergisse demais da preferência do parlamento, provavelmente o governo precisaria agir mais, ou em relação a reformas ministeriais, ou em relação mesmo à distribuição de emendas. Mas como é uma reforma que está ali próxima da preferência do Congresso, então provavelmente será menos necessário utilizar esse tipo de recurso, que faz parte do jogo e às vezes precisa ser utilizado.
Agora vai, então, considerado todo o contexto da nossa fala, será que agora vai a reforma?
Todo cientista político que se arvora a fazer previsões costuma errar. Eu diria que é uma tendência. Existe uma grande probabilidade de que sim.
O primeiro semestre, Frederico, foi de derrotas e vitórias, né, para o governo na Câmara. Por que o Planalto ainda não conseguiu consolidar uma maioria ali?
Eu acredito que isso tem muito a ver com como as coisas vinham sendo tratadas anteriormente. E o poder relativo que o Arthur Lira conseguiu para si, especialmente no período do governo Bolsonaro. Então, ele foi capaz de executar um conjunto de emendas lá, RP9, né, o que a gente chamava de orçamento secreto, e isso conferiu ao Arthur Lira um poder relativo muito grande. Também, o fato de as emendas terem se tornado impositivas, essa mudança já é bem anterior, né? Mas a impositividade das emendas também foi um elemento que garantiu um mínimo para todos os parlamentares. Isso fez, então, com que qualquer recurso excedente tivesse um peso relativo menor. Ou seja, isso diminuiu o poder de barganha do presidente e mesmo do próprio Arthur Lira, porque mesmo as emendas secretas, né, a RP9, elas correspondiam não à integralidade das emendas, mas a um percentual de emendas. Então, desse jogo, dessa nova institucionalidade que se formou em relação ao poder do presidente da Câmara, que já era grande, mas passou a ser aparentemente ainda maior, o novo governo se conformou, ou se formou, né, diante dessas expectativas, diante dessa nova relação. Houve uma mudança muito importante, que foi a perda desse poder por parte do Arthur Lira. Então, ele perdeu a capacidade de operar orçamento como ele vinha operando, mas ainda ficaram, pelo menos do ponto de vista simbólico, algumas alianças, algumas questões para trás. Isso fez com que o Arthur Lira tivesse mais ou menos um terço ali da Câmara, né? Esse poder relativo que ele conservou um pouco da presidência anterior, do mandato anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez com que, de fato, fosse criado um novo equilíbrio ali na Câmara. Isso tornou as relações executivo-legislativo um pouco diferente. Então, acho que a gente pode, depois, quando a gente entrar nos outros temas da pauta, especialmente da relação Lira-Lula, dar uma aprofundada nisso. Mas fato é que houve um rearranjo, o Lira passou a ter mais poder e mesmo com a perda desse poder relativo, ele conservou uma influência sobre um conjunto grande de deputados da Câmara, especialmente de algumas bancadas que ele empoderou durante o finalzinho ali do governo Jair Bolsonaro, do terceiro e do quarto ano do governo Jair Bolsonaro.
Então, nessa balança aí de forças, né, entre Lula e Arthur Lira, será que a operação recente da PF, por exemplo, apurando ali desvios, né, de verbas em kits de robótica em Alagoas, isso levou a um enfraquecimento político em alguma medida de Lira?
É possível que sim, mas também a passagem das emendas de RP9 para o executivo de volta, ou a maior parte desse recurso para o executivo de volta, realinharam o jogo. Então tem um conjunto de analistas que acreditam, ou que acreditavam, que esse jogo estava transformado para sempre, ou acabou o presidencialismo que a gente chama de coalizão. E, na verdade, eu não sei se é bem assim, né? As emendas impositivas elas trazem um novo arranjo, mas o executivo continua tendo ainda muitas prerrogativas. Né? Você pode, se você assumir que houve alguma atuação mais política ali da Polícia Federal, que não necessariamente aconteceu, mas se você pensar que a Polícia Federal é controlada em certa medida pelo Executivo, embora ela tenha um alto grau de independência, você já começa a pensar no conjunto de possibilidades que o Executivo tem. E ele tem não só, então, as prerrogativas orçamentárias, né, que ele retomou de alguma forma no início do governo, a partir do julgamento do STF, né, que considerou não legais as emendas secretas. Né. Mas ele tem também um outro conjunto de prerrogativas, ele tem um diálogo direto com a população que especialmente em relação ao presidente Lula, tem um grau de popularidade relativamente alto. Né? Então, assim, o executivo, ele pode ter perdido, de certa forma, o protagonismo, mas ele continua tendo muita força dentro dessa balança, nessa balança da relação executivo-legislativo na política brasileira. Isso não pode ser sonegado. Né? Houve uma alteração de forças, claro, mas ela não acabou completamente com o conjunto de prerrogativas do executivo, muito pelo contrário. Por exemplo, teve um outro conjunto de reformas que diminuiu o conjunto, o número de efetivo de partidos, diminuiu fragmentação. Então, com menos fragmentação, isso é mais força para o executivo ser esse elemento coordenador, ajudar ele a negociar, facilita a negociação do executivo. Então, essas reformas elas mudaram de alguma maneira, né? Emendas impositivas, impositividade de vários tipos de emenda, né? Claro, a impossibilidade de reeditar MPs, claro que isso foi, de certa forma, minando o poder do executivo, mas não suprimiu completamente os poderes que o executivo tem. Ele tem tanto poderes formais, como os orçamentários, como eventualmente até esse que você comentou, assim, uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal tem muita independência, mas o executivo tem capacidade de operar isso politicamente, eventualmente, né? Então, assim, eu seria mais reticente ao dizer que o executivo não tem mais poderes no Brasil.
Frederico, falando do Congresso, né, do jogo de forças ali mais amplo, além dessa pauta da agenda econômica, reforma tributária, arcabouço fiscal, que o governo se esforça aí para aprovar, tem agitado ali o parlamento a CPMI de 8 de janeiro. O depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Coronel Mauro Cid, que estava previsto para essa semana, foi adiado. Mas pelas agendas e apurações do colegiado até aqui, quem tem mais que se preocupar na sua visão, a base ou a oposição?
Olha, cada um tem motivos diferentes para se preocupar, né? E é interessante, inclusive, que o próprio surgimento da CPI deu um pouco vazão a essa percepção de que ela ia ser basicamente capturada por interesses específicos associados a quais discursos cada grupo político quer emitir. Então, inicialmente, a oposição teve a ideia de abrir a CPI, o governo era reticente, viu que era impossível não abrir a CPI, e aí fez a lição de casa e conseguiu controlar a CPI. Então, foi uma CPI aberta pela oposição, mas que não tem o controle da oposição. Isso faz com que a oposição fique relativamente fragilizada, especialmente em relação à convocação de nomes. Você vê, a convocação do Mauro Cid seria algo que não agradaria à oposição, porque a oposição abriu a CPI a partir de um argumento de que o governo teria ajudado de alguma forma ou teria não trabalhado o suficiente para impedir que aqueles eventos acontecessem. Então, o foco que a oposição tentou dar foi um foco de infiltrados que estariam ajudando o governo a minar as chances do Jair Bolsonaro e a trazer uma retórica que pudesse condenar o Bolsonaro de alguma forma. É evidente que isso é completamente dissociado da realidade, mas no fim, tanto faz o que seja dissociado dos fatos, porque importam muito mais os discursos que podem emanar daí. Então, mesmo diante dessa dificuldade que a oposição tem, ela com certeza consegue tirar alguns recortes ali para utilizar nas redes sociais e tudo mais. Ao mesmo tempo, o governo, por controlar as cadeiras e por controlar a relatoria da CPMI, tem uma grande vantagem relativa, especialmente nas convocações. Então, vai ser o momento de expor todos os meandros ali das articulações que foram feitas para uma tentativa de golpe ou sublevação popular, enfim, qual é o nome que você queira dar, mas que tem a ver com um conjunto de ações flagrantemente ilegais que foram levadas a cabo ali durante o 8 de janeiro.
Nos últimos dias, o grande fato político, né, que também marcou o país, a declaração de inelegibilidade de Bolsonaro até 2030 pelo TSE. O que lhe parece o futuro da oposição e do próprio ex-presidente? Ele continuará sendo um ator relevante na política nacional?
Olha, eu acredito que sim, por conta da capacidade que ele teve durante o tempo dele na presidência e durante também a campanha em 2018, de ser um elo que uniu, de certa forma, a direita, a extrema-direita, e deu voz a um segmento da população que estava ali subrepresentado de alguma maneira em relação às suas opções no executivo, ou se sentia subrepresentado pelas opções vigentes e encontrou no Bolsonaro essa opção e essa voz, né, dos segmentos mais conservadores e mais associados ali à direita e à extrema-direita no Brasil. Então, provavelmente, ele seguirá tendo relevância. A questão agora é como que essa direita vai se reorganizar. Existe essa necessidade de reorganização para a direita, para se manter viável eleitoralmente.
Os governadores.
E uma incerteza em relação a quem vai herdar esse capital político.
Então, desculpa. Os governadores, né? Sobre esse capital político mesmo. Governadores, por exemplo, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas, Romeu Zema, Ratinho Júnior do Paraná, são nomes falados, né, em meios de direita como possíveis herdeiros. Mas há também uma ala do PL que fala na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que você vê essa perspectiva? Assim, tem um campo aberto para alguém pegar?
Tem um campo aberto para alguém pegar. A questão é quem vai conseguir reunir o conjunto de características que tornaram o Bolsonaro essa opção agregadora da extrema-direita e da direita. Você vê, por exemplo, o Sérgio Moro, ele tentou em algum momento ser uma opção de terceira via e falhou retumbantemente. Por que ele falhou retumbantemente? Porque ele não representava esse personagem de apelo popular. Na verdade, o Sérgio Moro só se viabilizou eleitoralmente porque voltou para o Bolsonaro. Então, o difícil realmente é ser a própria figura do Bolsonaro. A Michelle talvez consiga elencar esses critérios aí necessários para ser essa figura do ponto de vista religioso. O conservadorismo é a principal chave que explica esses segmentos serem tão fiéis ao Bolsonaro. Ali, aqueles 30% ou 25% da população que estão com o Bolsonaro para o que der e vier, para efetivamente qualquer coisa, e não arredam pé. Os governadores, eles vão ter uma tarefa um pouco mais difícil, que é serem figuras populares ao ponto de poderem substituir o Bolsonaro. Eu não sei se o Zema consegue, eu não sei se o Tarcísio consegue, não sei se o Ratinho consegue, acho ainda mais difícil pensar nele como uma figura mais nacional ali, né? Então talvez a Michelle seja um nome relevante, mas é impossível prever o que vai acontecer com o espólio de Jair Bolsonaro e efetivamente se alguém vai conseguir o feito que ele conseguiu, que foi virar uma saída eleitoralmente viável para essa extrema-direita no jogo majoritário, no campo majoritário, nas eleições nacionais para presidente.
A aparente falta de comoção popular, né, diante dessa declaração de inelegibilidade dele Surpreende?
Não, porque isso, em certa medida, já estava precificado, já era adiantado. Os principais apoiadores que acreditam que há um conluio de STF, de STE, de todas as instituições para inviabilizar o Bolsonaro, já acreditavam que isso ia acontecer. Na verdade, eles já acreditam que a própria vitória do Lula foi uma fraude. Então, para eles, muda muito pouco. E também para as outras pessoas, elas esperavam e viam com bons olhos que finalmente fosse punido o comportamento desviante do ex-presidente em relação às suas falas sobre a democracia, sobre o desrespeito às instituições. Então, quem acreditava que as instituições e o STF estavam agindo corretamente, não ficou surpreso porque viu a regra sendo cumprida. E quem acreditava que o STF e as instituições conspiravam contra o Bolsonaro, também não teve nenhuma surpresa porque elas viram o resultado que elas já esperavam que iria acontecer, que era a perda desses direitos políticos.
Obrigado por essa conversa conosco sobre a agitada conjuntura política nacional, Frederico.
Nada, eu que agradeço.
Eu conversei com Frederico Bertolini, cientista político e professor da UNB. Falamos sobre os embates em torno da reforma tributária no Congresso, as perspectivas da agenda econômica do Planalto e das repercussões para a oposição da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
É uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.